Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
Apenas se acalmam depois do outono. Por novembro, chegam as memórias dos mortos e os rituais que se perdem no tempo. Dezembro empurra o Natal, mas não se esquecem as festividades da Padroeira e das Senhoras do Ó. Para o Nordeste, sobram as festas dos rapazes. Tocam lá Santo Estevão e São Sebastião. As festividades, sempre mais a norte do que a sul, regressam coloridas com a primavera e as rosas do culto mariano. Brotam em Tomar as festas dos tabuleiros. Regressado o feriado, regressa também o Corpo de Deus em todo o país. Os santos populares não deixam ninguém de fora. Antes, o carnaval dos dois lados do Atlântico exagera quanto pode, mesmo antes dos aleluias de Páscoa. De muitos tons voa o Espírito Santo pelas ilhas e pela imigração americana. Apesar de menos representativas, sobrevivem as festas efêmeras do barroco, entre o sagrado e o profano. São nossos convidados Paula Godinho, antropóloga, é professora agregada de Antropologia da Universidade Nova de Lisboa e investigadora do Instituto de História Contemporânea. José Manuel Tedim fez doutoramento no ano 2000, é professor associado da Universidade Portucalense, foi vice-reitor e reitor em exercício desta universidade, tendo sido ainda professor convidado da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e da Universidade de Cabo Verde. E João Leal é professor de Antropologia na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, investigador do CRIA, o Centro em Rede de Investigação em Antropologia da Universidade Nova de Lisboa, a quem pergunto como se justifica hoje a adesão que o fenómeno das festas continua a ter entre as populações.
Eu creio que, se nós olharmos para a festa, somos confrontados com um fenómeno que, por um lado, se situa na curtíssima duração. Uma festa demora um dia, dois dias, três dias, por vezes uma semana, pouco mais do que isso, mas que é um fenómeno que se estende também na longa duração, não é? Eu, por exemplo, trabalho sobre festas do Espírito Santo e são festas que estão identificadas desde pelo menos final do século XIII, início do século XIV, mais provavelmente, e que se continuam a realizar, não apenas em Portugal continental, mas sobretudo nos Açores, na diáspora açoriana, no Brasil. E, portanto, há esta capacidade da festa, no fundo, articular dois tempos, que é a curtíssima duração do tempo em que ela se realiza e depois a longuíssima duração da festa. Não quer dizer que não haja festas que desapareçam, mas muitas desaparecem para depois serem renascidas, serem refundadas. E eu creio que isso tem a ver um pouco com o papel importante que as festas desempenham na vida das pessoas. As festas religiosas continuam a ser importantes para o estabelecimento de relações, enfim, entre os seres humanos e entidades espirituais várias, e porque as festas são também simultaneamente importantes, enfim, não querendo cair no jargão da antropologia, mas são extremamente importantes como forma de produção de coletivos, de comunidade. Isto é, as festas não só relacionam os homens e as mulheres com os deuses, não é? No caso das festas religiosas, mas são importantes para ligar os homens e as mulheres entre si e são, enfim, um instrumento extremamente importante para criar sociabilidades, relacionamentos, coletividade e depois têm essa capacidade que lhes garante uma longa vida de simultaneamente remeterem para um discurso que é o discurso da convenção, da tradição, mas serem simultaneamente um espaço de grande inovação, não é? Ao nível dos objetos rituais, ao nível dos segmentos rituais da festa e depois tem um segredo. Eu acho que as festas têm um segredo, que é ter um misto de vá brincadeira, de festa, no sentido que damos usualmente essa expressão, e de ser uma coisa séria, porque produz as tais conexões entre os homens e as mulheres, as divindades, entre os homens e as mulheres entre si, não é? Seria um pouco por um misto dessas razões que eu percebo a importância da festa, que hoje em dia também tem muito a ver com esta espécie, digamos, de importância que o património, e isso inclui também a festa, o património cultural e material, tem para justamente localidades, regiões, etc., se afirmarem, criarem raízes junto das suas populações.
João Leal, vou deixá-lo ficar com os seus segredos. Voltarei a eles daqui a pouco. Paula Godinho, bem-vinda de novo aos Encontros com o Património. De que forma é que as festividades de origem pagã foram incorporadas no calendário cristão?
As festas de inverno, que são as que eu trabalho mais, são bem anteriores aos 2000 anos do cristianismo. Nós temos 6 mil anos, pelo menos, de agricultura na Europa. Essas festas reportam-se a um ciclo agrário, portanto, são claramente anteriores. Claro também que nós temos 2 mil anos de cristianização. E isso foi incorporado nas festas, seja com a eliminação de algumas, e por exemplo, algumas das festas de inverno do Nordeste de Portugal, nomeadamente as da região de Mogadouro, foram interrompidas. A notícia que temos relativamente a algumas é que é pelos anos 20, noutras nos anos 40. Foram interrompidas porquê? Porque, alegadamente, as personagens mascaradas que saíam, os calheiros, eram umas personagens que remetiam para o diabo. E então algumas foram queimadas em autênticos autos de fé. Enquanto que, por exemplo, no caso de uma das máscaras, a da Bem Posta, a manutenção da máscara se faz através de um processo de cristianização da própria máscara. E então a festa da Bem Posta é uma festa surpreendente porque a personagem mascarada sai com um fato que tem uma serpente, que tem um lagarto. A máscara é vermelha e negra, tem cornos, e a máscara sai para recolher dinheiro para o Menino Jesus e para Nossa Senhora. Quando olhamos para estes processos, nós percebemos que entre aquilo que o Manuel chamou o pagão e depois a cristianização ou fenómenos até de destruição de algumas festas, pois temos uma negociação que tem a ver com esses 2000 anos do cristianismo. É muito importante olhar para estas coisas em ciclo longo, porque estas festas têm camadas que as tornam imensamente complexas. Por exemplo, quando olhamos para a festa de Torre Dona Chama, em Mirandela, é uma festa com camadas e camadas de significados, em que temos uma espécie de algo que existe muito no Estado espanhol, os mouros e cristianos, mouros e cristãos, com os caçadores a personificarem os cristãos. Temos o rei mouro, mas também temos outras componentes de mascarados. O Benjamin Pereira, que morreu há pouco tempo, escreve bastante sobre estas múltiplas camadas de realidade que algumas festas têm, quase todas, as que têm uma invenção mais longa no tempo.
Já sei que vamos passar, pelo menos, pelo Espírito Santo dos Açores e fora dos Açores. Vamos passar pelas festas de inverno para trás dos montes e se calhar, vamos até ao Brasil e também por cá, para o período barroco. José Manuel Tedim, bem-vindo de novo aos Encontros com o Património. No período barroco, as romarias e as festas em honra de Nossa Senhora ou de outros santos intensificam-se numa clara tendência contra-reformista. Podemos aqui associar também um objetivo de caráter político ou religioso?
Esse é um assunto extremamente interessante, e nomeadamente para o tempo do barroco. O tempo do barroco é um tempo de festa. É o tempo em que a festa é um instrumento utilizado pelos poderes, fossem eles políticos ou religiosos, para alcançarem objetivos, por exemplo, de coesão social, que eu acho que são fundamentais. E, ao mesmo tempo, um objetivo de concentração dos súbditos, digamos assim, na pessoa que se pretende elevar, seja ele um membro do clero, seja ele um membro da alta nobreza, seja ele o próprio rei ou membros da corte. Ora, a festa vai ser um instrumento que, no período do barroco, se afirma, que já se vinha a afirmar desde a época da Renascença, dando um salto para um certo profano, sem deixar de ser religioso, mas o profano acaba por triunfar, e as festas começam também elas a sentir uma importante laicização. Sejam elas festas à volta do culto da Virgem, por exemplo, sejam elas festas à volta do culto dos santos, ou sejam elas festas, por exemplo, à volta do corpo de Deus. E a festa do corpo de Deus seria um dos momentos mais interessantes para se estudar. Como alguém dizia no século XVIII, se querem ver Lisboa num só dia, venham assistir à procissão do corpo de Deus. Ou seja, a procissão como um instrumento de agregação social. A procissão como o espelho da sociedade.
Até o papagaio lá ia na procissão.
Claro, o papagaio ia na procissão. Eu lembro-me, um dos momentos mais interessantes da cultura brasileira do século XVIII e do período barroco brasileiro, anos 30 do século XVIII, em Minas Gerais, propriamente em Ouro Preto, que é o céu triunfo eucarístico. O grande momento da trasladação do Santíssimo Sacramento da Igreja de Nossa Senhora do Rosário para a Igreja Matriz do Pilar. Momento esse, e procissão essa, eu diria até mais, corso esse, porque acabou por ser um corso, de tal maneira corso, que ainda hoje muitos autores e muitos críticos de História da Arte, e até mesmo críticos de Sociologia, etc., homens de Antropologia, por exemplo, acham que está aí o início do Carnaval brasileiro. Está aí o início do corso brasileiro e do grande espetáculo que constitui ainda hoje esse momento da cultura brasileira.
Haveremos de ir também ao Carnaval, José Manuel Tetim. Falamos agora de festas que nós conhecemos muito bem, concretamente as festas da Senhora da Agonia em Viana do Castelo, cuja dimensão extravasa largamente o caráter regional, tem origens nessa religiosidade que estávamos já a falar, implementada justamente no período barroco. Até que ponto foram esta e outras festas nascidas da devoção popular ou constituíram antes uma construção ideológica da religião ao serviço do poder? José Manuel Tedim, há momentos, falava do serviço do poder. A questão não parece ser tão simples quanto é.
Sim, não é tão simples, mas que há uma relação muito forte entre as festas e a forma como o poder usa essas festas em seu próprio benefício. E essa relação é mais que evidente. Vê-se muito bem, por exemplo, um exemplo concreto que se passa e que faz parte da minha experiência. Todos os anos eu tenho o prazer de assistir como espectador e não como ator à procissão do Divino Espírito Santo na minha aldeia, na minha freguesia, São Amédio Coronado. Nos últimos anos, a procissão, ou na procissão, atrás do pálio com a relíquia, vêm os poderes.
Vêm os poderes do passo.
Os poderes do passo e não só. E os poderes do passo municipal.
E dos passos.
E dos passos. Mas se nós pegarmos no que aconteceu, por exemplo, no século XVIII, e vamos concentrar-nos na Festa do Corpo de Deus de 1719, patrocinada, ou melhor, organizada, segundo vontade régia, segundo vontade de Dom João V, que pretende afirmar a sua própria imagem, não é? E que a pretende organizar, retirando-lhe nomeadamente algum cariz profano que vinha tornando a procissão um momento de fantasia, um momento de distração e até de grandes problemas no seio da sociedade. O que é que Dom João V faz? Organiza, coloca ordem, cria editais, coloca cada um no seu sítio, impõe regras, mas mantém o espetáculo, porque o espetáculo vai o favorecer, porque ele próprio vai fazer parte da procissão, como um dos que pega numa das varas do pálio, não é? Portanto, há uma ligação muito forte entre o poder político e o poder religioso.
Paulo Godinho, antropóloga que conhece os lugares por onde as festas acontecem, embora muitas destas festividades tenham uma raiz religiosa, muitas demarcam-se pelo seu caráter transgressor e disruptivo. De que festividades é que falamos e que alcance assumem nos dias de hoje? Voltamos-nos naturalmente outra vez para Trás-os-Montes.
E para o ciclo do inverno. Este ciclo do inverno, que de modo lato começa no dia 31 de outubro e vai até ao sábado, aleluia. É neste ciclo de inverno que pontuam as festas mais transgressoras. Estas festas têm muito associados os mascarados, Muitas delas concentram-se em Trás-os-Montes. São festas dos sítios mais frios e dos tempos mais frios. E em Trás-os-Montes aparecem, por exemplo, em Sidões, a festa da Cabra e do Canhoto, logo no dia 31 de outubro. Depois, o dia 1 de novembro é um dia pautado por idas dos moços ao campo, ao bosque, onde vão buscar lenha, que leiloam e que fazem, então, os leilões pelas almas, não é? Aliás, o mês de novembro é um mês muito dedicado às almas da comunidade, com rezas, com o terço, com um conjunto de missas associadas às almas. E numa certa visão cíclica das vidas, quem cuidava também dessa relação com os que, tendo sido nossos da comunidade, já tinham partido, eram os mais novos, aqueles através dos quais a comunidade se estava a reproduzir. Estas festas depois vão ter dois momentos de grande concentração. Um é o chamado ciclo dos 12 dias, e é assim por toda a Europa, que vai do dia de Natal até ao dia de Reis, e o outro é o ciclo de Carnaval. Nestes dois momentos, os jovens têm um papel de destaque. Mais uma vez, como eu dizia há pouco, estas são cerimónias em que há muitos níveis que nelas se juntam. São festas do ciclo agrário, num momento em que, nestas terras frias, a semente do centeio foi lançada à terra no final de outubro, mas tudo ainda está muito duvidoso relativamente ao que vai acontecer. Mas, sendo um período frio, as pessoas mantêm-se em casa. Mas, mantendo-se em casa, perde-se, de certa maneira, a vida de comunidade. Então, estas festas do ciclo de inverno, nesses locais frios, têm esse papel importante de voltar a pôr na rua as famílias que estão fechadas nos seus núcleos, que só se abrem para sociabilidades mais restritas nas matanças de porco, por exemplo. Então, nas festas do ciclo de inverno, elas são convidadas a vir para a rua por quem? Por aqueles em quem a comunidade delega a autoridade, que são os mais jovens. E é quase paradoxal, porque os mais jovens não têm este poder ao longo do ano, não é? Porque o poder reside noutros. Do ponto de vista festivo, essa inversão acontece, dando aos jovens, por exemplo, uma capacidade crítica social, e uma crítica social que dispõe ao riso. Aliás, uma característica destas festas do ciclo de inverno é que elas fazem parte de uma espécie de risoterapia das sociedades. Nós precisamos nos rir, e nessas festas a parte crítica é uma parte que nos põe a rir dos poderosos. Os poderosos são também ridículos. Ridículos quando não cumprem as regras. Então, aqueles que detêm menos poder, e neste ciclo de 12 dias vamos ter as festas do Natal, o Santo Estevão no dia 26, a 27 o São João Evangelista, e a 28 os Santos Inocentes. E esse dia de Santos Inocentes, por toda a Europa, é o dia das festas de loucos. O dia em que se, para dentro da igreja, ia a um burro, a um louco, e lhe punha uma mitra. Eram festas em que os diáconos, o clero menor, transgredia relativamente à disciplina que também marcava o seu cotidiano, e transgredia ridicularizando quem? Quem mandava. E quem mandava era o bispo. E era ele que era ridicularizado. Portanto, estas festas têm uma componente fortíssima de riso, como de resto também acontece no Carnaval. E quando os filmamos, temos a percepção, quando estamos a revisitar as cenas da festa, podemos verificar essa utilização que fazemos então do tal músculo zigomático, que é o tal que temos de usar para rir, e que é muito usado nestas festas.
E rimos também no Carnaval, que afinal vem a seguir. Depois desses 12 dias, temos fevereiro, temos março e temos o Carnaval a abrir-nos a porta da transgressão. Para além do Carnaval, há mais festas que permitam a transgressão?
Por vezes, a meio da Quaresma, pode emergir um momento. A Quaresma, que é o tempo santo, não é? Sacrosanto vai ser a Sexta-feira Santa e a Semana Santa, não é? Mas, por vezes, a meio da Quaresma, pode fazer-se a Serra da Velha, pode fazer-se a Queima de Judas, que também predispõe ao riso. Porque 40 dias de silêncio e de jejum eram também considerados demais. Então, por vezes, essa interrupção surge pelo meio. Aliás, por vezes, o Carnaval invade a Quaresma, e as festas sempre mais combatidas pela Igreja foram as da Quarta-feira de Cinzas. Porque na Quarta-feira de Cinzas, quando se faziam os testamentos burlescos, e faziam-se em Portugal e na Galiza também, esses testamentos burlescos em que os de cima eram ridicularizados, eram alvo de mofa, no meio de grande gáudio coletivo. Isso ocorria num período que já era santo. A Igreja teve algum cuidado e nem sempre teve. Por vezes tentava de maneira abrupta interromper essas festividades, porque de facto elas estavam profundamente enraizadas.
Estas festas, Paulo Godinho, estas festas acontecem num calendário relacionado com os ritmos agrícolas. A agricultura em Portugal está já fora, digamos, da prática, do quotidiano. Estas festas têm ainda sentido, apesar de tudo?
As festas vão ganhando novos sentidos. E atenção, convém não enterrar quente o cadáver. A agricultura não está morta. Mesmo nestes contextos que longamente na antropologia nós chamamos de comunitarismo, estes contextos mais a norte, mesmo aí, o Fernando Oliveira Batista, que tudo sabe do mundo rural português, diz que as sociedades podem já não ser agrícolas, mas ainda não são outra coisa. Ou seja, mesmo quando estas festas têm que se transformar porque as aldeias se esvaziaram, mesmo nessas circunstâncias, há uma relação com esse mundo rural longa. Aliás, eu gostaria até um pouco de depois falar da maneira como as festas foram evoluindo até à atualidade, porque digamos que esse esvaziamento dos anos 60, 70, conheceu depois uma revitalização, por exemplo, nos tempos a seguir ao 25 de Abril. As revoluções predispõem à festa, as ditaduras não tanto. Os ditadores temem muita mofa popular, porque sabem no fundo que são ridículos. E durante os anos que seguiram ao 25 de Abril houve uma revitalização também, porque regressaram os moços que estavam na guerra colonial. Estas festas de inverno foram muito desvitalizadas nos anos 60 porque se conjugou a imigração e a guerra colonial. E sem jovens, como é que se vai fazer a festa? Onde é que se ganha energia? Hoje tem outras características.
E de trás dos montes, vamos dar um salto até aos Açores. Vamos dar um salto, João Leal, para o culto do Espírito Santo. Como sabe, foi um dos mais significativos cultos que assumiu na diáspora, particularmente nos Açores, onde se materializou através desses curiosos impérios, pequenas capelas, sítios emblemáticos deste sentir do Espírito Santo e em inúmeras manifestações festivas, mas também no Brasil, onde adquiriu contornos específicos. Qual é a origem deste culto? E por que razão foi um dos mais exportados para as latitudes? Vamos lá, as festas não são bananas nem ananases que se exportam.
Não, mas as festas circulam, como os rituais, os objetos, as ideias. E as festas do Espírito Santo tiveram, de facto, um processo de circulação que se inicia, no primeiro momento, a Portugal continental, sobretudo para Centro e Sul, e depois com a colonização dos arquipélagos atlânticos para a Madeira, para os Açores, e depois, tanto a partir da Madeira e dos Açores como Portugal continental, para o Brasil, particularmente para algumas regiões do Brasil. A Minas Gerais é um dos casos em que surgem as festas comentadas, Rio de Janeiro também, São Paulo, mas as festas são particularmente importantes hoje em dia no sul do Brasil, em particular em Santa Catarina, onde há mais de 60 festas por ano, e no norte, nordeste, norte, no Maranhão, onde se realizam cerca de 200 festas por ano, mas um pouco por todo o Brasil, com exceção talvez do nordeste, há muitas festas do divino, como eles as tratam, e por vezes com soluções muito curiosas, porque, por exemplo, em São Luís, no Maranhão, as festas têm lugar em terreiros de tambor de mina. Tambor de mina é a designação local dada a uma variante da religião afro-brasileira. E, portanto, é em terreiros de tambor de mina que cultuam voduns, orixás e outras entidades espirituais não católicas, que é também cultuado o Espírito Santo. Sobre a origem das festas, não é uma área que seja minha, porque eu sou antropólogo, mas tenho lido. Há muita especulação. Na realidade, há uma narrativa de origem que as pessoas que fazem a festa subscrevem, que faz remontar as festas à Rainha Santa Isabel, mas na realidade o que nós sabemos sobre o papel da Rainha Santa Isabel na fundação das festas são coisas tardias, associadas à tentativa de conseguida, de resto, de canonização da Rainha Santa Isabel, primeiro no tempo dos Filipes e depois com a do João IV.
Mas andados sobre a festa dos tabuleiros em Tomar, também.
A minha querida amiga e colega Paula Godinho poderá falar melhor sobre isso, uma vez que ela é que tem ultimamente trabalhado sobre isso. A narrativa da origem dominante atribui a origem das festas à Rainha Santa Isabel em Alenquer, mas, como digo, é uma narrativa relativamente tardia, é uma narrativa que surge no século XVII, e digo que tenham surgido narrativas alternativas. Uma primeira é do Jaime Cortesão, que atribui a autoria das festas à Ordem Franciscana, mas, de repente, toda a argumentação dele não bate certo, porque a Ordem Franciscana está estabelecida em todo o país, está estabelecida em toda a cristandade ocidental, mas as festas só surgem no centro e sul de Portugal. E depois há uma narrativa mais recente e mais sedutora, particularmente junto de certos círculos, que é a narrativa agostiniana, no sentido da autoria do Agostinho da Silva, que faz montar a origem das festas, à ideia do Quinto Império. Nenhuma dessas narrativas tem muitos argumentos empíricos fortes e, portanto, o que nós podemos dizer é que a narrativa dominante é aquela que atribui a origem da festa à Rainha Santa Isabel. As outras duas são narrativas eruditas, sem circulação de relevo.
Paula Godinho, aí algumas seduções especiais para esta festa?
Para a festa de Tomar, a festa dos tabuleiros, ali a festa do Espírito Santo passou a chamar-se festa dos tabuleiros. Esta é uma festa à qual o Estado Novo dedicou um particular cuidado. A festa é bastante anterior, é evidente, mas transformou-se um pouco em emblema durante o Estado Novo. O João Leal, o meu colega João Leal, é de facto assim, o grande especialista das questões do Espírito Santo relativamente a esta festa. Portanto, eu este ano aproximei-me um pouco dela, ainda que este não seja normalmente o meu domínio. Uma característica destas festas é sempre a distribuição alimentar, ali chama-se a pesa, e a pesa continua a ter importância. Essa distribuição alimentar hoje em dia tem um caráter muito nivelador, porque mesmo quem não precise vai buscar os alimentos e vai consumi-los.
Até porque eles têm um caráter sagrado.
E profilático e
terapia. E se funciona?
E se funciona, isto da questão da funcionalidade, desde que a comunidade deu o aval, desde que o próprio acredite que funciona e desde que o oficiante também acredite, aprendemos com Levi Strauss que funciona nessas circunstâncias. A festa de Tomar tem cortejos para os quais as mulheres que vão transportar à cabeça, vestidas de branco, tabuleiros do tamanho delas próprias, essas mulheres nas semanas anteriores ensaiam pelas ruas o transporte daquela carga, porque é um desafio enorme conseguir aguentar um tabuleiro à cabeça do tamanho das próprias mulheres pelas ruas e, portanto, vê-las a ensaiar acompanhadas por familiares diz muito também sobre a importância que isto tem para as populações. Nós às vezes podemos pensar, quando olhamos para a festa como uma festa como a Tomar, tão turistificada, que congrega tanta gente fora de Portugal, de dentro de Portugal, para ali, podemos perder-nos e podemos achar, bom, estas coisas deixaram de fazer sentido local, não pelo contrário. Estas coisas têm uma capacidade de juntar muito grande. Quem alguma vez assistiu à festa em Tomar, e quem assistiu ao momento que esse momento é uma espécie de síntese do que é toda essa energia das aldeias do Conselho de Tomar ali concentrada, que é o momento em que à terceira badalada do sino da Praça da República as mulheres erguem o tabuleiro de modo síncrone e põem na cabeça, aquilo dá um sentido poderoso do que é o coletivo. E as pessoas envolvem-se naquilo porque a festa para elas significa muito. É uma festa a que vamos assistir, os de fora, e estas festas, as festas hoje em dia têm essa componente do forasteiro, do forâneo, que é importante, mas é uma festa que para dentro tem também um significado muito forte. E é uma festa que se faz de 4 em 4 anos porque a energia necessária para fazer aquela festa implica 4 anos de preparação. Ou seja, como o João Leal dizia no início, a festa pode ter a visibilidade de um dia ou 2 dias. Uma festa como esta, que tem essa visibilidade escassa, precisa de 4 anos para aparecer e de 4 anos em que os vizinhos se juntam quase todas as noites para fazerem as decorações para as ruas, para ensaiarem, para que tudo dê certo. É uma coisa, as festas congregam uma energia que também diz muito do estado das sociedades, porque precisamos delas, porque sem festas não podemos viver, e da enorme importância que elas têm para os que as preparam, Não é que queiram ser só espetáculo para o mundo, mas também gostam de ser.
Paula Godinho, deixe-me então, no tempo, voltar atrás, se é possível voltar atrás no tempo, deixe-me passar pelo Carnaval no Brasil e em Portugal. É uma festa do coletivo também. No Brasil, intenso, intensíssimo. E nós aqui, a imitarmos os brasileiros, é isso?
Ora bem, os carnavais têm diferentes desenvolvimentos. É curioso, porque o carnaval, que é levado pelo colonizador, e que é levado porque já está inserido em festas que fazem parte de um ciclo que já depende da quaresma, não é? Esse carnaval foi longamente um carnaval no Brasil usado também por quem se sentia oprimido, usando o próprio calendário que o colonizador levava. Há ali fusões diversas. Temos carnavais diversos no Brasil, nós pensamos muito no desfile do Sambódromo do Rio de Janeiro e às vezes pensamos, é um carnaval tão virado ao turismo, onde é que se perdeu os outros conteúdos transgressores do carnaval? Não é só a natureza que tem horror ao vazio, a cultura também. E temos um exemplo de como esse carnaval mantém uma enorme vitalidade se olharmos para o desfile de carnaval do ano passado, em que a Mangueira, a Escola de Samba Mangueira, trouxe para o Sambódromo casos que, do governo atual, merecem violento reparo. Nomeadamente, fizeram de Nariel Franco, que foi assassinada, a figura central desse carnaval. Portanto, o lado de transgressão continua lá. Convém que, quando olhamos para tudo isto, convém que não fiquemos como se estivéssemos a olhar para os nossos pés, porque as coisas trazem atrás de si uma história longa.
José Manuel Tedi, vamos agora até ao século XVII. No plano civil, a festa barroca, e já iniciamos essa reflexão há momentos, a festa barroca é um dos expoentes da arte portuguesa no século XVII. A entrada triunfal de Filipe III no Terreiro do Paço em 1619 foi marcada pelo levantamento de aparatosas estruturas efêmeras. Esta palavra é decisiva. De que estruturas falamos? Quais as origens e que funções detinham estas elaboradas arquiteturas? Eram assim? Samarão.
Eram mesmo assim. Nós teríamos que recuar até ao Império Romano e talvez até mais tarde às grandes festas gregas, mas essencialmente vamos recuar até ao Império Romano para encontrarmos algum desses artefactos efêmeros que marcavam já momentos importantes das festas romanas, das festas do Império, das festas do Imperador, dos grandes momentos, das vitórias dos Imperadores. E tudo isso parou no tempo. A Idade Média é um tempo de festas religiosas, é um tempo de concentração em Deus, tudo orientado para Deus, e vamos ter que esperar e reencontraremos o espírito da festa profana, da festa imperial romana, já a partir do século XV, acentua-se no século XVI, durante o período da Renascença italiana primeiro, depois adaptada às grandes festas das entradas triunfais, dos príncipes alemães, por exemplo, não é? E podíamos acrescentar muitos outros. E eu costumo dizer, o barroco, o que é que vai fazer? O barroco vai apropriar-se da festa do Renascimento, da festa clássica, das grandes entradas triunfais, e apropria-se delas, tornando-as espetáculo, tornando-as momentos de grandes metamorfoses. Tudo se vai metamorfosear. A cidade, a aldeia, a rua da cidade, a praça da cidade, vai ser sujeita a grandes transformações, através de quê? Através de artefactos efêmeros. Esses artefactos que passam por arcos de triunfo, varandas, estandartes que enchem o interior dessas mesmas ruas e praças, ao mesmo tempo as casas vão metamorfoseando, aceitando colchas, panos adamascados e muitos outros, ou seja, a festa barroca acaba por ser um momento importante na construção do conceito que nós chamamos de arte efêmera, a arte que passa, a arte que foi usada, que demorou tempo a ser feita, por isso é que era necessário um tempo para a festa, a arte que é projetada por grandes artistas normalmente. Eu dou sempre o exemplo da participação de Carlos Gimac na elaboração de alguns dos programas e efêmeros, nomeadamente de arcos de triunfo, que foram colocados em ruas de Lisboa para a festa de casamento, ou melhor, a entrada do casal, jovem casal real, Dom João V e Mariana de Áustria, em 1708, outubro de 1708, onde esses artefactos acabam por ter um papel importante naquilo que se pretende da própria festa. A festa acaba por ser um instrumento de persuasão, através do encantamento. Eu, através do encantamento, consigo conduzir as populações, os meus súbditos, para o ideal da grandeza, da magnificência, que encarna na própria figura do monarca. Ora, isto nós vamos ver acontecer durante o período de Dom João V, vamos ver acontecer, de certa forma, durante o período de Dom José, mas não tanto, porque o terremoto de 1755 interrompeu todo esse entusiasmo, e vamos voltar a ver, mas já com outro cariz, muito mais social, muito mais de intervenção social, que são as festas revolucionárias pós-Revolução Francesa de 1789 e que se acentuam depois com todas as revoluções liberais do século XIX. Portanto, a arte efêmera tem um papel importante.
Mas entre nós, entretanto, veio na história a República e a República engoliu a arte efêmera.
Eu acho que a República não engoliu a arte efêmera. A República vai usar a arte efêmera. Vai usá-la. Mais do que uma vez, noutro tipo de manifestações. O anticlericalismo, por exemplo, vai afetar naturalmente muitas das manifestações que temos vindo a falar. Não afeta as manifestações de cariz popular, dos caretos e de outro tipo de manifestações desse género, não é? Porque estão muito enraizadas na tradição local e que se mantêm, custa a saírem. Não é? E quando estão lá, a agricultura hoje, no que me dizia, não tem a grandeza de outros tempos no que toca a uma certa ruralidade das sociedades, mas a agricultura continua lá, continua presente. Nós continuamos a ver os nossos jovens, como falava a doutora Paula Godinho, interessados em participar, mas cada vez mais afastando-se. Porquê? Porque os jovens hoje têm outro tipo de manifestações festivas, que são os grandes concertos que pairam neste país durante quase todo o ano, mas principalmente a partir da época mais de veraneio, da época mais quente. Portanto, a juventude hoje tem outros entusiasmos e até tem o telemóvel, não é? E até tem os smartphones e tantas outras coisas.
Paula Godinho, e tem também, a juventude de hoje tem também um reflexo que poderá ser nessa coisa que aconteceu há poucos meses. Os caretos caíram do céu, os caretos já andam por cá a fazer caretas já há muito tempo.
Olha, sem dúvida, e no que toca aos jovens, estes jovens que hoje se vão vestir de caretos, seja para as festas de Pudense, que acaba de ser reconhecida há 2 meses como património da humanidade, esses jovens que se vestem com esse fato ou que se vão vestir de chocalheiro na Bem Posta ou em Valverde ou que vão estar nas outras festas do ciclo de inverno, no dia anterior podem ter ido a um concerto rock. E temos coisas surpreendentes. Eu estava a ver o ensaio das loas da aldeia de Vares há uns anos e estava a ver como essas loas tinham sido construídas todas à distância, porque os rapazes estão em Madrid a trabalhar, estão em Lisboa ou em Coimbra ou no Porto a estudar e à distância vão ajustando os textos da crítica social. Digamos que resgatarem para eles as festas de inverno é uma maneira de, estando eles, por exemplo, imaginem, a trabalhar na construção civil em Espanha, é uma maneira de dizerem aqui, pareço estar numa posição subalterna, mas atenção, eu venho de uma aldeia onde há uma festa que dizem os estudiosos que é capaz de ter alguns milhares de anos. E resgatar a partir de um passado longo uma festa, a autoestima de alguém, é neste momento uma coisa muito frequente. A revitalização das festas de inverno tem ganho muito com isso, com o resgate da autoestima que as populações fazem. E essas populações podem passar grandes temporadas em Paris, em Londres. Eu já assisti numa festa de São Sebastião, em Paradela, em Terra de Miranda, a uma rapariga que, enquanto dançava o pingacho, filmava para o seu irmão que não tinha podido vir à festa e estava a ver na Argélia, onde estava a trabalhar em direto, a sua família a dançar na festa local.
João Leal, não escapamos às festas. A festa vai continuar a dominar o calendário?
É, tanto mais que nós temos falado de um tipo específico de festas, mas há muitas outras festas que não falamos. Quer dizer, a festa está situada no espaço religioso, no espaço público, mas também está instalada no espaço privado. Há festas de anos, há festas de Natal, celebradas geralmente em família. E, de facto, a linguagem da festa é uma linguagem que nos acompanha, não é? Que é importante para as pessoas, para os grupos, para os coletivos. E não apenas isso, não é? Muitas vezes nós falamos de festas, mesmo que alarguemos esta concepção das festas para incluir não apenas as festas religiosas, as festas públicas, mas também estas outras festas privadas, podemos também, a par disso, levar em conta que muitos rituais, muitas performances, muitos acontecimentos de vida quotidiana decorrem num registro que chamamos de festivo. E, portanto, é muito interessante a maneira como nas línguas românicas a festa tem um universo semântico extremamente alargado, o que, por exemplo, não tem na língua inglesa. A língua inglesa desmultiplica-se em designações para aquilo que nós unificamos através da designação de festa, não é? Tem festivities, tem festivals, tem feasts, tem parties. Agora, com esta acessão genérica, sim, a festa está connosco, vai continuar connosco, e há algumas que continuam, mas por cada... há outras que são descontinuadas, mas podem depois ser reativadas, há outras que são criadas. Repare-se, por exemplo, na maneira como, mesmo no Maranhão, mesmo no Nordeste, as famílias pobres celebram festas de 15 anos, não é? E isso é uma coisa recente e que tem a ver com essa vontade que as pessoas têm de marcar a sua vida individual e coletiva através de um ritual, e de um ritual com determinadas características, onde há uma parte de solenidade, não é? Mas há uma parte de divertimento, brincadeira, de registro festivo.
José Manuel Tedinho, é o fenómeno turístico que nos leva às festas?
Eu acho que não. As festas podem atrair o fenómeno turístico, na minha opinião. Quem sou eu? Quantos dos turistas que nos visitam, nomeadamente na minha cidade do Porto, descobriram as festas e as festividades e a noite de São João, no dia da noite de São João? Ficaram admirados o que se passava, coisa de loucos, vieram todos à rua, com um martinho na mão. Portanto, eu acho que o turismo pode utilizar a festa como instrumento para o seu próprio desenvolvimento. Isso pode e deve. E nós vemos que hoje em dia as instituições locais cada vez mais apostam na divulgação destas festas, destas tradições locais, e apoiam-nas. E daí o tal ressuscitar de muitas das festas que estavam em vias de desaparecimento, nomeadamente as festas do interior português, do interior transmontano, nomeadamente festas do Minho. Mas a festa pode e deve ser um importante instrumento de afirmação da nossa cultura, e que é pela nossa cultura que temos que afirmar o nosso turismo.
E as festas, Paulo Agudinho, e vamos fechar aqui a nossa festa, quem é que vai guardar as festas? Vão ser as novas gerações?
Guardam tudo o que lhes interessar da festa, porque têm, até agora, revelam vontade de a manter. As festas têm havido uma maneira de se reapoderarem delas muito curiosa e muito interessante. Se nós olharmos para elas num tempo longo, se nós pensarmos nos anos antes do esvaziamento das aldeias, nos anos 60, nós temos festas sempre muito associadas a um calendário agrário. Curiosamente, muitas delas vieram para a cidade, trouxemos-las, vimos pelo que o João Leal nos falou dessa circulação de festas que vai para o outro lado do oceano. Ora bem, estas festas podem também até transitar para outros momentos do calendário. No caso das festas em Portugal, elas, depois dos anos 80, ganham um formato mais emblematizador, tornam-se emblemas, insígnias dos locais. No caso destas festas, com uma enorme espetacularidade, que são as festas de inverno. Têm, por outro lado, festas de verão, patronais, nos mesmos sítios, a festa da Santa. Nós não podemos circular por sítio nenhum no mês de agosto que não tenha festas. Podemos escolher entre várias para irmos ao Arraial, porque, de facto, há inúmeros. Hoje em dia, a relação que se tem com as festas, também por parte de alguns jovens, mas também por parte de alguns poderes locais, pode remeter um pouco para a noção de património. E não significa que a festa não continue a ser vivida com intensidade, mas também pode passar a ser, quase numa autoetnografia, também entendida como um património, algo que se quer reconhecido por quem vem de fora e também por entidades como a Unesco. O investimento que as populações hoje põem nesse reconhecimento como património é significativo.
Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.